You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Vamos às notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo 22 de maio de 2022. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Anthony Albanese será empossado como primeiro-ministro da Austrália nesta segunda-feira, 23 de maio, em tempo para uma importante viagem com os líderes da Aliança dos Quatro Países, os Quad, da qual fazem parte os Estados Unidos, o Japão e a Índia. Outros três primeiros-ministros chaves também tomarão posse nesta segunda-feira. Penny Wong será nomeada ministra das Relações Exteriores. Richard Marles provavelmente será o ministro da Defesa, Katie Gallagher, ministra das Finanças, e Jim Chalmers, o novo tesoureiro. Albanese, que fará sua primeira viagem como líder australiano a Tóquio, confirmou que viajará ao lado de Penny Wong. Eles se encontram com os outros três líderes do Quad: Joe Biden, dos Estados Unidos, Fumio Kishida, do Japão, e Narendra Modi, da Índia. Durante seu discurso de vitória, Albanese agradeceu ao apoio da base. Ele disse que recebe a vitória com humildade.
Now, I said during the campaign that I've been underestimated my whole life. Now, while that's all is true, I've also been lifted up by others who saw something in me and who encouraged me in life on this journey. It says a lot about our great country that the son of a single mum who was a disability pensioner, who grew up in public housing down the road in Camperdown, can stand before you tonight as Australia's Prime Minister.
Esses foram os principais trechos do discurso da vitória de Albanese. Penny Wong disse que a vitória trabalhista aproxima o país de cumprir a promessa contida na Declaração Uluru do Coração, que busca o reconhecimento das Primeiras Nações na Constituição. Ela disse que a vitória trabalhista indica esperança.
Australians have chosen. Australians have chosen, and they have chosen change. Australians have chosen, and they have chosen hope. Australians have chosen, and they have looked to the future. A better future for all.
E realmente, um novo cenário político começa a se formar. O agora ex-ministro da Defesa, Peter Dutton, deverá ser o próximo líder da oposição. O tesoureiro Josh Frydenberg, que tinha sido apontado como um futuro líder, corre o risco de perder seu próprio eleitorado em Kooyong para a independente Monique Ryan, depois de sofrer uma virada de mais de 10%. Embora Scott Morrison tenha anunciado que deixará o cargo de líder do partido, ele planeja continuar como deputado por enquanto. Morrison concedeu a derrota para os trabalhistas e expressou orgulho por ter liderado a Austrália nos últimos anos.
What Australians have endured over these past few years has shown a tremendous depth of character and resilience and strength. And each and every day, I've had the great privilege to lead this nation over the last more than 3.5 years. And the one thing I've always counted on has been the strength and resilience and character of the Australian people. It has been the Australian people, under the strong support of a strong government, that has enabled all of us to come through to where we are today.
O Partido dos Verdes continua a caminho de uma vitória eleitoral histórica. O partido deve ganhar 2 assentos em Queensland, incluindo Ryan, do Partido Liberal, e Grift, do Partido Trabalhista, com votos postais ainda a serem contados. Os eleitorados de Brisbane, McNamara, em Vitória, e Richmond, em Nova Gales do Sul, permanecem sem solução, mas as primeiras contagens mostram uma inclinação para os Verdes. O líder Adam Bandit declarou a eleição um mandato pela mudança climática e a desigualdade.
You've seen how much of an issue it was for people, and I think there was a real attempt from Liberal and Labor to bury it as an election issue, and we were really clear about the need to tackle climate by tackling coal and gas.
No eleitorado de Fowler, em Sydney, a candidata independente Dai Li aparece em uma posição forte para derrotar a candidata trabalhista Christina Canilli, que foi controversamente lançada de paraquedas no que era um assento trabalhista seguro. Albanese endossou a candidatura de Canilli, retirando o advogado vietnamita australiano Tu Li do eleitorado de Fowler, onde 16% dos moradores têm ascendência vietnamita. Canilli, que mudou-se das praias do norte de Sydney para os subúrbios do sudoeste de Sydney para a eleição, acabou perdendo. Vamos agora à reação ao redor do mundo à eleição do novo primeiro-ministro, o trabalhista Anthony Albanese. O Partido Socialista Português deu os parabéns aos australianos por terem escolhido políticas de combate à mudança climática. O clima foi um dos tópicos de maior preocupação do eleitorado australiano nessas eleições, e os trabalhistas ganharam muitos votos por apresentarem uma política mais sólida de combate ao aquecimento global. O Partido Socialista Português reconheceu isso, e o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, traz essa mensagem, essa reação de uma porta-voz do PS em Portugal.
É um muito bom sinal que a maioria dos eleitores na Austrália tenha mostrado preferência por opções que propõem políticas ambiciosas para enfrentar a emergência climática e com plano para fazer da Austrália uma potência global em energia renovável. Este é, por agora, o único comentário político em Portugal ao resultado das eleições deste sábado na Austrália. O comentário vem de uma dirigente do Partido Socialista, o partido que foi recentemente reconduzido no governo de Portugal com maioria absoluta. Não há, de momento, comentários por parte da diplomacia, do governo ou da Presidência da República, e isto porque neste fim de semana, o primeiro-ministro António Costa está em visita à Ucrânia, também à Polónia e à Roménia, enquanto o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o ministro dos Estrangeiros, João Gomes Cravinho, estão a regressar de 4 dias em Timor-Leste, onde participaram nas celebrações dos 20 anos da independência, também na posse de José Ramos Horta como presidente da República.
Depois que o relacionamento de Scott Morrison com a França ter sofrido com o fim do acordo da compra de submarinos franceses, o chamado Acordo do AUKUS, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, celebrou a vitória de Albanese. Ele disse: "Não posso deixar de dizer que a derrota de Morrison me deixa bastante feliz." Ele observou que a conduta de Morrison com o acordo dos submarinos foi realizada com, abre aspas, brutalidade e cinismo. E eu ficaria tentado a dizer de uma incompetência sem parâmetros, disse o ministro do Estrangeiro das Relações Exteriores da França. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deu seus parabéns a Albanese no Twitter. Ele disse: "Estou ansioso para trabalhar com você enquanto colhemos os frutos do nosso acordo de livre comércio, a parceria AUKUS e a proximidade inigualável entre os povos britânico e australiano." A Ucrânia descartou um cessar-fogo ou concessões a Moscou, enquanto a Rússia intensifica sua ofensiva na região leste de Donbas. Depois de encerrar semanas de resistência dos últimos soldados ucranianos na cidade de Mariupol, a Rússia está agora travando o que parece ser uma grande ofensiva em Lugansk, uma das duas províncias de Donbas. Moscou agora quer tomar o último território ucraniano remanescente em Donbas, uma situação que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu que seria difícil de defender sem apoio bélico internacional.
This is our territory. And we are going step by step, and we'll go further to liberate our territory. You see, we just can't pay the price of tens or hundreds of thousands of lives, so we ask you to help us. These multiple launch rocket systems, which stand in some countries, just stand still. They are the key to our survival.
O primeiro-ministro português, António Costa, se encontrou com o presidente ucraniano Zelensky em Kiev. Costa garantiu que Portugal está disponível para patrocinar uma zona geográfica ou para ajudar na reconstrução de escolas. Já Zelensky pediu mais apoio em armamento, implorando por veículos blindados. Portugal garantiu apoio de 250 milhões de euros à Ucrânia.
Portugal tem procurado, desde o início, apoiar a Ucrânia das formas mais diversas. No apoio humanitário, no apoio militar, no apoio às sanções e ajudando a criar condições para que todos os países da União Europeia possam manter-se unidos no apoio ao 6º pacote de sanções. Nós temos neste momento, com as nossas Forças Armadas empenhadas no quadro da NATO, nas missões de reforço do flanco leste da NATO.
A Organização Mundial da Saúde está preparando mais orientações e guias para os países sobre como mitigar a propagação da varíola do macaco, em meio a preocupações de que os casos possam aumentar nos próximos meses. Segundo a OMS, com base nos casos identificados até agora, o surto está sendo impulsionado por contato sexual. A varíola do macaco é uma doença infecciosa que geralmente é leve e endêmica em partes da África Ocidental e Central. Ela é transmitida por contato próximo, o que significa que pode ser contida por meio de medidas como autoisolamento e higiene, assim que um novo caso é identificado. Daniel Bausch, da Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene, disse que é improvável que o surto seja comparável com o surto da Covid.
I do not think monkeypox has any ability to cause a pandemic because it is an inefficient transmitter, because it is not contagious during the incubation period, because we have the smallpox vaccine that is a tried and true countermeasure to stop these outbreaks.
O presidente brasileiro Jair Bolsonaro se encontrou com o empresário Elon Musk, o dono da Tesla e da Starlink, no Brasil, no interior da cidade de São Paulo. No encontro, eles conversaram sobre uma parceria do governo brasileiro com a empresa de conectividade suborbital Starlink de Musk. De acordo com Elon Musk, a razão da visita é viabilizar a conexão de 19 mil escolas brasileiras usando o sistema de satélites de internet. Além disso, a Starlink também auxiliará no monitoramento ambiental da Amazônia. Após o encontro, Bolsonaro deu uma entrevista coletiva sem a presença de Elon Musk, falando que o encontro foi bastante positivo e que qualquer possível acordo é de grande interesse do Brasil.
A primeira vinda aqui, o primeiro contato, o início de um namoro, tenho certeza que vai acabar em casamento brevemente. Ele é uma pessoa bastante objetiva e quer concretizar os seus sonhos de forma mais rápida possível. Por parte do governo, toda a boa vontade, inclusive com desburocratização, desregulamentações e oferecimento disso para ele. Interessa e muito para nós essa parceria.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, também nessa mesma coletiva, disse que um acordo com Elon Musk será bastante positivo para o Brasil.
O que a gente está querendo é que todas as informações que ele já tem, que eles possuem, eles possam dividir com o governo. É o contrário. Então, eles que estão abrindo mão da soberania deles para nós.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.